Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Juliano Filho e no programa de hoje nós vamos reagir aos indicados ao Oscar 2020. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Juro de filho, estou sentindo o cheiro de múltiplas indicações para Parasita.
Oh, Parasita fortíssimo. Roger Montanari.
O Siqueira roubou a minha abertura, porque eu ia falar exatamente a mesma coisa. Eu quero Parasita.
Temos aqui uma forte corrente ao lado de Parasita aí. Estamos todos unidos.
Boa. Bacurau não entrou, a gente tá de Parasita aqui, né?
Muito bem. Catiuxa Barcelos.
Eu, como decenauta, estou torcendo bastante por Coringa, mas também por Adoráveis Mulheres. Quero muito que entre, quero demais.
Muito bem, olha só, vamos aqui inaugurar uma modalidade aqui no Rapadura Cast de premiação, que é com o anúncio dos indicados ao Oscar 2020. A gente vai assistir ao vivo e vamos reagir ao vivo às 24 categorias do Oscar 2020. Então, nesse momento, a gente não sabe quem foi indicado. Você provavelmente já sabe, já deve, né? A internet explodiu e tudo com os indicados. A gente, nesse momento aqui, a gente não sabe. Iremos reagir junto com você. Uma experiência diferente aqui de react em áudio. Olha a novidade, rapaz.
Essa é novidade.
Vai ter grito, avisando.
Revolucionando a internet aqui.
Já preparo vocês aí, porque o Siqueira é acostumado ou não saber controlar a sua voz em reações.
Então... Obrigado, Juras.
Eu te adoro. Não prometo nada. Não prometo nada.
Eu também
hoje
não falo por mim, não.
Muito bem. Então, a lista dos indicados está na postagem desse podcast, né, para você acompanhar. Nesse ano de 2020, a nossa cobertura do Oscar tem o apoio da Fanta, rapaz! Olha que legal, a Fanta vai estar com a gente em todos os conteúdos que a gente produzir. Vamos fazer muitos podcasts, pelo menos uns 4 ou 5 podcasts, pode ficar ligado aí. Teremos vários vídeos no nosso canal lá no YouTube, nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente vai fazer uma baita cobertura. Se o nosso cobertura vai ser nível alto, com certeza vai ser nível Fanta. Muito obrigado, Fanta, porque vocês estão proporcionando que a gente faça muitos podcasts, muitos vídeos para os nossos ouvintes que estão espalhados por esse mundão. É isso, vamos falar sobre o Oscar 2020, os indicados, agora aqui no Rapadura Cast.
Eu sou Lucas Rodrigo, de Boa Vista, Roraima, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Oscar 2020, estamos aqui exatamente a 5 minutos do anúncio dos indicados ao Oscar 2020, nosso react dos indicados ao Oscar via podcast, rapaz.
Uhul!
Estão empolgados aí, Oscar, um dos melhores anos...
Vamos de tensão, eu tô louca pra saber o que vai acontecer.
Um dos melhores anos da história do cinema foi 2019, né, então...
Exato, vai ser muito difícil isso.
Será que eles vão indicar quantos? Quantas que eles vão indicar? 8 melhor filme? 9? 10? Podia ser 10, né? 10 melhor filme.
O limite é 10, certo? Vai até 10 filmes. É, mas a Academia nunca utilizou esse limite de 10 filmes.
É muito triste isso, mas por quê,
vamos
mano?
Esse
cálculo que eles fazem é só pra estragar a quantidade de indicados.
Pois é, né? A gente tem o Globo de Ouro, que tem 5 indicados em drama, 5 indicados em comédia ou musicais, no total 10 filmes. É, a gente teve recentemente o Critics' Choice Awards, que também indicou 10 filmes.
Mas tem filme de ação, né, também.
O Critics' Choice Awards, daqui a pouco eles separam por gênero, né, o Oscar. O Oscar de melhor filme drama, o Oscar de melhor comédia, o Oscar de melhor streaming.
Não, mas é porque você tem as categorias de melhor filme de ação, melhor filme de ficção científica e horror, melhor filme de comédia, mas no Critics também tem o melhor filme geral mesmo, que inclusive foi o Era Uma Vez em Hollywood.
Surpreendeu todo mundo, inclusive, né? Lembrando que no Globo de Ouro, quem venceu foi 1917, né? Melhor filme drama.
Sim.
Melhor filme comédia, quem venceu foi o Era Uma Vez em Hollywood. E no Critics' Choice, quem venceu foi Era Uma Vez em Hollywood também. O filme tá ganhando força, né? No, recentemente aí.
Pois é, né? E ele é um filme que não estreou agora no finalzinho do ano,
exato,
né?
Exato, exatamente.
Ele estreou ali em outubro. Aliás, foi em agosto que ele estreou, né? Em agosto.
Mas foi uma época boa pra estrear, né? E a Tarantino.
E ele fala sobre Hollywood, né? A gente não pode esquecer que Hollywood adora filmes que falam dela própria.
É.
Ainda mais se for pra transformar uma história triste em uma história de glamour e tudo mais, né? Então, eu acho que...
Um conto de fadas, né?
Exato. Aí eu acho que
fábula, Tarantino... mas é, né?
E eu acho que o Tarantino também... Será que agora que ele tá encerrando a carreira, né? Entre aspas. Será que tá chegando a hora dele aí ser premiado?
Encerrando. Papinho, Rogério. Papinho.
Eu não sei, eu acho que o Oscar, ele costuma ser diferente dessas premiações aí. Porque, se você pensar, como é que foi no Critics' Choice, né? Eles escolheram o melhor diretor, o Sam Mendes, de 1917, e o Bong Joon-ho, do Parasita. Deu um empate lá.
Empate? Só como uma premiação de críticos, é uma premiação que sim, existe há 25 anos, mas que não tem tanta tradição. Pelo amor de Deus, gente, é exibido na CW, né? Então,
esse cara ficou pistola com a transmissão um desorganizada.
Pois é.
Foi o Critics' Choice.
Pois é.
A revolta.
Cara, foi muito ruim. Foi muito ruim. Mas, de todo modo, eles permitem ter essa liberdade de ter dois vencedores. Coisa que é raríssimo no Oscar. Raríssimo.
Esse negócio de ter dois vencedores dá a impressão que são 10 pessoas voltando só. Sabe? Aí, assim, ai, 3 voltaram nesse aqui e 3 nesse aqui. Deu empadinho.
No Oscar são milhares de votantes e cada um com perspectivas diferentes, com pontos de vista diferentes. Especialmente agora, nos últimos anos, que a gente teve um fluxo muito grande de novos votantes, especialmente mulheres, especialmente gente da América Latina. Então, eu creio eu que esse Oscar vai ser bem mais diverso, o que pode favorecer muito Parasita, inclusive.
Olha aí, um pouquinho mais de um minuto pra gente começar a lista dos indicados. A lógica. Vamos ver, né? Vamos ver. São 24 categorias. Se seguir o padrão...
Eu queria que Parasita fosse indicado a tudo.
Se seguir o padrão de anos anteriores, eles vão indicando 3, 4, 5 categorias. Aí tem um pequeno intervalo de uns 2, 3 minutos. E aí voltam pra mais categorias. Diferente das outras premiações, o Oscar tem categorias técnicas, né? Então podemos esperar aí uma live de indicados aí um pouco mais longa. Mas estamos aqui nos segundos finais, vai começar daqui a pouco.
Meu Deus do céu.
Caraca, tá muito de madrugada, né? Tá escuro o negócio.
Cara, são 6:15 da manhã lá.
Por quê, né? Não precisava. Será que é pra sair nos jornais matinais, assim, nos programas de matutinos?
Matutinos.
É provável, né?
Pra pegar o dia todo, o ciclo de notícias todos, né?
O Good Morning America já tava comentando, né? Ah, vai sair daqui a pouco.
Morning Show. Olha só, vai começar, né? A lista dos indicados. Tem muita gente já cravando vencedores. Vencedores confirmados, né? Olha só, melhor atriz coadjuvante. Vamos ver os indicados aí se confirma, né?
Kathy Bates. Vamos lá.
Supporting Actress.
Kathy Bates, o Richard Gere, filme do Clint Eastwood.
Opa.
Laura Dern, uma das grandes favoritas por uma história de casamento. Scarlett Johansson por Jojo Rabbit.
Olha só.
Florence Pugh. Florence Pugh por Little Women, o Adoráveis Mulheres.
A sim, Florence. E ela merece demais.
Margot Robbie por Bombshell. Surpresa aí da Scarlett.
Realmente
né?
A Cat Bates, né? A Cat Bates e a Scarlett Johansson também, né?
Aí, Cat, tua categoria, Cat. Figurino. O Irlandês. Jojo Rabbit.
Okay.
Joker, olha só, indicado, né?
Olha!
Figurino!
Adoráveis Mulheres, que deve ganhar, obviamente.
Yeah.
E Era Uma Vez em Hollywood, né?
Fica difícil, né?
Cate,
categoria muito boa, muito boa.
Mixagem de som.
Eu tô 100% tendenciosa nesse Oscar.
Mixagem de som, normalmente filme de guerra é muito forte. A de Astra, não foi esquecida a de Astra, rapaz. Ford vs Ferrari.
Joker?
Caraca, Joker tá fortíssimo, segunda indicação. 1917.
É, deve ganhar.
E era uma vez em Hollywood.
Não tinha como não ser. É, claro. Né?
Filme de guerra é meio apelão no Oscar. Dá raiva isso.
Não, esse filme de guerra é muito apelão.
Edição de som. Que, inclusive, a academia estuda juntar as duas categorias, né? Ford vs Ferrari.
Joker.
Ok.
Joker, novamente. Caralho.
Olha isso que tá em
1917. Era uma vez em Hollywood. E Star Wars, Ascensão Skywalker, quem diria?
Mas Star Wars sempre é forte nas categorias de som, né?
É melhor trilha sonora, hein?
Ah, meu Deus.
Joker, novamente.
Mildur.
Caraca! Quarta indicação, Joker. Adorava as mulheres, Kate.
Gosto.
História de casamento. Porra, só trilha maravilhosa. 1917 também, que espetacular. E Star Wars, Ascensão Skywalker, caraca, John Williams.
A categoria, a academia lembrou que esse é o último Star Wars de John Williams. Então, obviamente, veio a indicação.
Curta de animação. Curta de animação que a gente tem pouquíssimo acesso, né, a esses curtas. Alguns são liberados no YouTube. Um filme chamado The Sarah. Dora. Hair Love. Kit Boo. Kit Boo, caraca, olha o nome do filme maravilhoso.
Gostei.
Hair Love.
Memorável.
And Sister.
E Sister.
Do you have a sister?
I do not. Muito bem.
For best live action short film, The Branch nominates.
Curta de ficção, né? Live action.
Brotherhood.
Uhum. Brotherhood. NAFTA Football Club. A gente tem... É engraçado que essas curtas, essas categorias de curtas, a gente tem pouquíssimo acesso, né? E aí é difícil assistir esses filmes, hein? Deviam lançar.
Até mesmo o
Vimeo.
Até mesmo alguns que saem no YouTube, né? Às vezes tem restrição de região.
The Label Window, Sare e Assista.
Ah, eu espero que saiam, porque eu quero ver todos.
Tom Hanks melhor ator coadjuvante, hein? Tom Hanks.
Eita. Anthony Hopkins. É, não tinha como, né?
Anthony Hopkins por Dois Papos e Tom Hanks pelo do vizinho, né? Al Pacino por O Irlandês, o Al Pacino de cada Oscar, pai. Joey Pett de cada Oscar por Irlandês, cara.
Opa!
E Brad Pitt por Era uma Vez em Hollywood, que deve ganhar.
Ah, claro, né? Óbvio.
Primeiro Oscar do cara. Bem,
é aquela coisa, ele tá muito forte. Não, Brad Pitt tá vindo realmente muito forte.
Tá ganhando tudo.
Ah, ele foi incrível, né, cara?
Primeiro intervalo, caraca, já temos aí os indicados em algumas categorias. Alguma surpresa aí? Até tentando.
Olha, pra mim, Scarlett Johansson em atriz coadjuvante. Honestamente, eu esperava que a vaga fosse pra J.Lo por As Golpistas. Que pra mim, inclusive, é aquela coisa. Jojo Rabbit não estreou aqui no Brasil, então fica complicado a gente colocar. Mas creio eu que a J.Lo ter sido esquecida foi algo pesado, viu?
Ah, mas a J.Lo já tinha perdido o terreno já fazia um tempo já, né? Ela não tem sido lembrada em quase nenhuma premiação e tal.
Então, mas não deveria, né? Não deveria. Assim, eu fico feliz que eles estão se esforçando pra não esquecer algumas coisas. Agora quero saber da trilha sonora de Star Wars.
Olha aí, é homenagem, né?
É o John Williams. É o John Williams. A questão é a seguinte, é o último Star Wars do John Williams, a contribuição de John Williams pra sétima arte como um todo, não só pra parte de tradicional, mas tô dizendo pra sétima arte como um todo, ela não pode ser deixada de lado, especialmente considerando Star Wars. Mas, gente, esse Oscar da Hugh Dur, né?
É, o Joker, inclusive, surpreendendo aí com muitas indicações, hein? Quatro indicações já.
Cara,
Joker, quem diria?
É
cadê?
Muita coisa,
cadê a Marvel, menino?
Ano da DC nas premiações.
Ano da DC. Chegou o ano da DC, rapaz.
Será que a Scarlett Johansson vai ser indicada de atriz coadjuvante e de atriz também aqui, então?
Provavelmente, provavelmente. Sim. Se for indicada novamente a Scarlett Johansson e a Margot Robbie indicada também. Se bem que no escândalo ela não é principal, né? Então,
Bobby Shaw foi indicada realmente como coadjuvante. A personagem dela é uma das principais do filme, apesar de ser um dos poucos personagens que foram criados para versões de cinema não são baseadas em pessoas reais, não é baseada em pessoas reais. Se bem que é baseada em algumas pessoas reais, essa personagem dela.
É. Ela provavelmente, exatamente, ela é uma grande,
ela é uma amálgama de várias
de outras, é. Exatamente.
Uma amálgama de várias mulheres que passaram por aquela situação lá na Fox News. Mas ela não é baseada especificamente em uma pessoa.
É porque foi um ano muito bom pra ela, né? Tem o Bombshell, tem o Era Vez em Hollywood, né? Que era a coadjuvante. Então ela não vai ser mais indicada, a Margot Robbie, né? Já podemos descartar que ela não vai ser mais indicada. Mas Scarlett pode ser. Aliás, vai ser, né? Pro Chá de Casamento.
No BAFTA, ela foi indicada duas vezes como coadjuvante,
duas,
né?
Vezes. Exatamente. É meio...
Na mesma categoria.
E aí... Isso não é bom pra ninguém, assim, né? Porque ela ser indicada duas vezes acaba... Basicamente acaba com as chances dela, porque os votos se dividem. É muito bizarro isso.
Eu não acho que ela vá levar de qualquer maneira, tá? Uhum. Então, ela ser indicada duas vezes talvez até seja bom, visto que ela provavelmente não vai levar o prêmio. Ou vai,
mas,
né?
Mas aí você acaba tirando espaço de outras pessoas que podem acabar ganhando. Tipo a Lupita Nyong'o. Será que não vai ser indicada por
Sim.
nós?
Nossa. Uhum. Eu não acredito que a galera... Aquela, né? A raiva.
Eu ainda...
Porque não é possível. Ela tava perfeita. Não, ela vai ser indicada. Ela vai ser indicada.
Eu ainda tenho esperanças. A Lupita, ela tem um papel duplo no nosso. Papéis que são espelhos. Papéis bem difíceis. Num gênero que a academia costuma não premiar tanto, que é terror, né? Por isso...
Então, mas isso tá mudando,
complicado.
Né? Isso tá mudando porque o próprio terror também tá mudando. Então, não tem como ficar esquecendo esse tipo de coisa, deixando passar esse tipo de coisa.
O fato é que, até o momento, né, até antes desse breve intervalo, História de um Casamento indicada a 2 Oscars, 1917 a 3, Coringa a 4 Oscars, o grande vencedor do Oscar até o momento.
que tem potencial de ser o grande perdedor do Oscar, né? Porque,
se quer, mas
a maioria dessas categorias, Coringa não leva.
Nossa.
Siqueira, é um mês que o fã da DC vai vibrar. Aí depois para de vibrar.
Olha só, eu queria saber o que tá acontecendo com esses critiquinhos aí que falavam Opa. Que o Coringa era um filmão e tal, e agora estão jogando shade em cima aí.
Quem tá jogando?
Tem muita gente falando mal do Coringa agora, hein?
Ah, mas é Marvete,
tá,
né? A gente conhece.
Não veio. Eu sou Marvete e eu reconheço que o Coringa é um filmaço. É um filmaço.
Nossa, demais. Eu acho que vai passando o tempo, assim, aí a gente vai se acostumando, pensando, foi legal, mas esse último filme que eu acabei de assistir...
Eu vou dizer o seguinte...
Quem gosta do tempo,
exatamente.
Acaba com a gente.
Eu vi Joker apenas uma vez.
Uma.
E aí o seguinte...
Meu Deus!
Mas eu revi muitas coisas da atuação dele e continua maravilhosa. Vamos lá voltar, né? Bora lá pros indicados aí. Essa transmissão dos outros indicados são muito engraçadas, né? Que ela fica com tela preta do nada.
E parece que caiu, né?
Lá. Exato. Uhum. Pessoal no chat falando que queria Cats indicado aí, alguma coisa.
A melhor canção.
Melhor canção,
a
talvez.
Zoeira, meu amigo.
Vamos lá, hein?
Podia ser, melhor canção original, hein?
Pra ter a Taylor Swift cantando.
Voltamos.
Eu acho que a sua amiga Taylor aí deve estar muito triste. Muito triste.
Tá indo direto pro bar.
Documentário, hein? Documentário longa, né? Indicados.
Opa.
São filmes que a gente pouco vai ter acesso. American Factory. The Cave. The Cave é um filme popular, hein? Olha, Democracia em Vertigem indicada ao Oscar. Forçando a irmã
Helena. Brasil no Oscar.
Brasil no Oscar, gente.
Aê, cara,
a Petra merece
documentário
muito.
Curta.
Assistam Helena.
Documentário curta.
Assistam Democracia em Vertigem.
In the absence. Aprendendo skate em war. Caraca, aprendendo skate na guerra. Meu Deus.
In warzone. If you're a girl, né?
Exatamente. Life of Takes Me.
Melhor título possível.
St. Louis Superman. And Walk, Run, Cha-Cha. Esses filmes, documentário, acabam saindo em determinados streams, então tem que ficar ligado. A gente vai fazer a lista aí de onde você achar cada um deles aí. Link na postagem. Melhor filme estrangeiro.
Opa!
Corpus Christi, Honeyland. Os Miseráveis. Olha, Dor e Glória e Parasita, né? Parasita, Parasita, Parasita.
Não tem como, tá aí.
Parasita.
Tá ganhando tudo, em todas as animações que ele tá participando, ele tá ganhando. The production design
branch nominated. Mas ano muito bom, viu?
Design e produção. O irlandês, excelente.
O irlandês.
Jojo Rabbit. É o Taika Waititi aí, rapaz. 1917, deve ganhar.
Taikinha.
Era Uma Vez em Hollywood, que também é, é uma disputa muito boa dessa categoria. E Parasita, caralho!
Parasita merece a indicação. Aliás, Parasita é o único filme que é contemporâneo desses cinco. Os outros quatro são filmes de época.
Então, mas realmente o design de produção de Parasita é...
Montagem. Montagem, vamos ver. Ford vs Ferrari. Tá ganhando força Ford vs Ferrari no Oscar. O Irlandês. Jojo Rabbit. Joker, rapaz! A quinta indicação!
De novo!
Indicação nível Fanta, rapaz! Porque cinco indicações no Oscar aqui, tá disputando só com gente grande. E Parasita de novo.
Ainda tá
Parasita!
Caraca, Parasita tá saindo do estrangeiro. Fotografia, meu Deus, irlandês. Joker! Caraca, Joker!
Caraca!
O Farol. 1917.
Merece.
Roger Dix que vai ganhar, obviamente. E Once Upon a Time em Hollywood. Era Uma Vez em Hollywood. Também sendo bastante indicado aqui ao Oscar. Caraca, acho que vai ser o Oscar com o maior número de indicações para a maior diversidade de indicados aqui, viu? Porque, pelo amor de Deus.
Olha, eu gostei muito da indicação de Farol, viu, gente?
Efeitos visuais, hein? Hora Marvel aí, gente. Vingadores, gente.
Vingadores.
O Irlandês.
O Irlandês.
O Rei Leão, meu Deus do céu. 1917. E Star Wars. Star Wars, a sessão Skywalker, sua terceira indicação Oscar, hein, rapaz?
E Rei Leão sendo indicado a efeitos visuais, né?
Rei Leão.
É Rei Leão.
Maquiagem e cabelo.
Opa.
O Escândalo.
Sim.
Joker. Judy, da Renée Zellweger.
Oh.
O Malévola 2, meu Deus! Compraram esse vídeo.
Meu Deus! É o Esquadrão Suicida da categoria.
1917. O Esquadrão Suicida da categoria, acho. olha só, vamos pra categoria de melhor animação, hein?
Gosto de melhor animação. Hoje estou ansiosíssima.
Vamos ver. Como Treinar Seu Dragão 2. 3, na verdade.
3.
I Lost My Body. Não conheço esse filme.
Perdi meu corpo.
Klaus, da Netflix, de cada Oscar.
Olha, belíssimo.
O Link Perdido, que tem ganhado por mundo afora. E Toy Story 4, indicado Frozen 2 de fora. Caraca!
Link Perdido entrou e Frozen 2 não entrou.
Toy Story 4 que ganhou, Critics' Choice, hein? Canção original, Toy Story 4.
Meu Deus, canção original.
Rocketman também indicado.
Claro, né?
Ganhou.
I'm Standing With You, o Breakthrough é o Milagre Frozen 2, Into the Unknown. E o Harriet, stand-up, Cat está fora do Oscar.
Aê, Katiushi, que tristeza, hein?
Tudo bem.
I'm Gonna Love Me Again provavelmente é o grande vencedor aqui. Mas Frozen tem entrado, considerando o que tem acontecido nas últimas categorias, foi uma surpresa, né?
Ah, a superação, Milagre da Fé, tá? O Breakthrough. Jojo Rabbit. Roteiro adaptado, o irlandês,
adaptado,
Jojo Rabbit. Joker indicado mais uma vez, rapaz.
Novamente.
E o curioso é que tá em roteiro adaptado,
Titanic.
Hein?
Vai bater o Titanic.
Adoráveis Mulheres.
Se segura Titanic.
E Dois Papas.
Bonito, Dois Papas, bonito.
Ai, tô muito
feliz. Melhor roteiro original pra esse ano maravilhoso que nós tivemos.
Uhum. Knives Out. Roteiro original, vamos lá.
Entre Facas e Segredos. Ryan Johnson de cada Oscar.
É nóis!
Só.
História de um Casamento. Norma Bach também de cada Oscar.
Tá bom.
1917, né?
Sério?
Silêncio, né? Que não gosto do filme. Era Uma Vez em Hollywood, Tarantino. Parasita, por favor. Parasita, 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 Parasita. Parasita indicado ao Oscar,
mano. Parasita indicado, cara.
Ai, caraca, que, olha a lista
desse. Esse Oscar tá lindo, hein, gente?
Ator. Opa. Antônio Bandeiras, por Dor e Glória. Leonardo DiCaprio indicado ao Oscar aí por Era Uma Vez em Hollywood.
É, o Emmy já acabou, Júlio.
Adam Driver. Por História de Casamento. Joaquin Phoenix pelo Joker, caraca.
Ó.
Vencedor da categoria já. E Jonathan Pryce por Dois Papas, hein? Escolheram Jonathan Pryce.
Gostei. Gostei. Gostei.
Caraca, ficou de fora o Taron Egerton. Rocketman ficou
meu
de
Deus,
fora.
Meu Deus, ele nem indicado.
Esqueceram o Elton John.
Não, o pior é saber que o Rami Malek ganhou ano passado.
Aqui nessa hora.
Atriz.
Que tristeza. Atriz. Cynthia Erivo por Harriet. Erivo, né? Cynthia Erivo. Scarlett Johansson, Marriage Story, né? O show de casamento.
É. Então, a atriz e a atriz.
Dupla, dupla indicação.
Xoxa Rana por Adoráveis Mulheres. Olha que coisa maravilhosa.
Isso, eles adoram a Xoxa Rana. Não tem, não tem.
Não, não é só eles que adoram a Xoxa Rana.
Escândalo.
Ela é demais.
Ela tá adorável, né, Catiuxa?
O Judy.
Ela tá perfeita. É, que Judy, gente.
Ih, rapaz.
Direção, hein? Caraca! Será? Eita, vamos ver o Oscar.
A categoria
cadê a Greta, rapaz?
É mais complicada porque só são cinco.
O irlandês, mais escocesa. Joker, Todd Phillips, meu Deus.
Claro.
Todd
Phillips,
não tem jeito.
1917, Sam Mendes. É Tarantino, né? Por Era Uma Vez em Hollywood. E o último, quem vai ser?
Jon Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho. Parasite. Bom dia, ruim de cada Oscar.
Aê, obrigado!
Caraca, dá até um. Dá até uma palpitação no coração aqui.
Meu Deus, tô segurando aqui.
É agora.
Isso foi isso.
Melhor
foi
filme,
hein?
Peter Chernin, Jenna Topping e James Mangold, producers. Melhor filme, Ford vs Ferrari.
Ford vs Ferrari.
Nossa!
O irlandês. Estados Unidos gostou de Fast Pass, hein? O irlandês. Temos aí dois indicados já. Jojo Rabbit, indicado a melhor filme, cara.
Caraca!
Taika Waititi, se vencer, ele vai subir o palco pra vencer o receber o Oscar. Joker, indicado a melhor filme. Estamos no aguardo de Vingadores Ultimato. Little Women, Amy Pascal. Adoráveis Mulheres, caixa indicada ao Oscar, cara.
Eu falei, Jurandir. Você não tava acreditando, mas
História
eu falei.
Só de casamento, indicada ao Oscar também. Netflix fortíssimo aqui.
Ai, gente, desculpa, gritei. Mas
1917.
Foi, eu aí, total. Jane Ann Condren and
Callum McDougall, producers. Já temos 7 indicados. Era Uma Vez em Hollywood. Indicado também. 8 indicados. Fechou em 8 ou vai ser 9? Vão ser 9.
Vamos.
Parasita.
9. Parasita indicado ao Oscar.
Acabou.
Justiça. Justiça. Meu Deus.
Caramba.
Caraca, gente. Meu coração tá a mil. Que é isso?
Nossa.
Cara. Já.
Ford vs Ferrari, pra mim, foi a surpresa da categoria. Certamente. É.
Sim. Bem inesperado.
Excelente. Já fechamos todas as categorias?
Fechamos.
Fechamos a transmissão aqui, hein?
Muito bem, olha só.
Ai, cara.
Vamos fazer uma apuração?
Vamos.
Rapaz, estou meio sem fôlego aqui.
Não, meu Deus. Faltou aqui o chão.
Coringa, 11 indicações ao Oscar.
Meu Deus. Quem diria?
É o mais indicado. Foi mais indicado que Era Uma Vez em Hollywood. Mais indicado que História de Casamento, ficou lá com 5. E mais indicado que Sim. 1917 com 9. Caraca! A internet enlouqueceu. Quantas indicações teve a Marvel esse ano, rapaz?
Uma! Tá lá, vai ganhar.
Ai, e daí, Rogério? Aquela... Deixa a DC ter o ano dela. E eu vou dizer, Caraca. Viu, isso aqui não é coisa pequena não, gente, pelo amor de Deus, muita indicação. Uhum. E ninguém pode nem dizer, não mereceu. Mereceu completamente. Surpreendeu demais, Joker, nossa.
A gente pode dizer que Brasil no Oscar, né? Democracia em Vertigem.
Brasil no Oscar. Democracia em Vertigem, aliás, com um filme que
olha, bem pesado. A Petra Costa é uma das melhores documentaristas que o Brasil já produziu em muito tempo. É, o Democracia em Vertigem é um trabalho de pesquisa gigantesco. E, por favor, assistam a Helena, que é o longa anterior dela, que é absolutamente fantástico também.
Só a dica, Democracia em Vertigem tem na Netflix, né?
Exato, dá pra assistir agora, já se prepara, né?
Exatamente.
É verdade, já...
Deixa eu ver aqui...
Já tem lá. E a Lupita não foi indicada de melhor atriz,
nada,
né?
Lupita,
Lupita
nada.
Ficou de fora,
Lupita
novamente.
Ficou de fora.
Porque assim, né? Sinceramente, um absurdo.
Momentinho.
Um absurdo.
Momentinho, bola murcha do Oscar aí, hein?
Pelo amor de Deus, né?
Completamente, completamente.
Não é possível.
Pelo amor de Deus.
Olha, pelo menos a Cynthia Erivo foi indicada por Harriet. Não dá pra dizer que houve ausência de diversidade no Oscar, pelo menos, né? A Cynthia Erivo foi indicada por Harriet. Temos Parasita em várias categorias. É uma das raras vezes em que tivemos uma mulher indicada na categoria de melhor trilha sonora, no caso de Coringa, né? Com a Hildur. Deve ganhar, é a franca favorita da categoria.
Talentaço, assim.
Esse filme, Harriet, não é conhecido não, né? Aqui, pelo menos.
Não.
Pelos nomes que apareceram, acho que foi, assim, a maior surpresa. Eu realmente não tinha ouvido falar desse filme, não.
É uma história bem poderosa,
Rogério. Na verdade, assim, não foi uma surpresa, né? A atuação da Cynthia Erivo, ela já tava sendo bem cotada, ela já tava sendo bem comentada, muito mais do que a da própria Lupita, né? Talvez até por conta do tempo, por causa desse problema aí que tem o Oscar com coisas de terror de vez em quando. Mas foi uma surpresa, mas não uma surpresa ao mesmo tempo.
É aquela coisa, pra academia eu acho que é muito mais atrativo a história de uma história de guerra civil americana do que uma história mais contemporânea de terror que tem um comentário social bem forte, né?
Não, sem falar que a personagem da Harriet, ela é a abolicionista, né? Era uma escrava que virou abolicionista. Temáticas que o Oscar sempre acaba dando muita visibilidade, né, pros filmes que toca nessas temáticas mais reais, né? Basicamente, cinebiografias, né? Homenagens a esses grandes nomes da história, né? Surpresa pra mim, grande, foi a ausência de Frozen 2. É uma das poucas vezes na história que a Pixar fica de fora de indicação. Quando ela lança um filme, ela fica de fora. Então, tudo bem que tem Toy Story 4, né? Que é da própria Pixar. Mas Frozen 2, que é a Disney, se considerando o complexo, né, a Disney Animation e tudo mais, Frozen 2 é um filme que é a maior bilheteria da história do cinema de animação, né, e ficou de fora.
E que é belíssimo, né?
É muito bonito belíssimo. O filme.
Agora eu fiquei muito triste porque a J.Lo não entrou, sério.
Não, essa foi uma das... Essa realmente foi uma das minhas grandes decepções nesse Oscar, nessa cerimônia de indicações. Pra mim, a Jennifer Lopez merecia realmente essa indicação. Mas, olhando aqui, gente, realmente, sem assistir o Jojo Rabbit, que só estreia aqui no Brasil em fevereiro, fica complicado dizer se a Scarlett merecia ou não essa dupla indicação. Mas o que a Jennifer Lopez fez em As Golpistas foi uma atuação muito marcante.
Sim.
Física, mas teve sim a participação física dela. Ela quis mostrar que ela mesma está fazendo as estantes dela. Mas que também tem um quê de tristeza, um quê de malícia na personagem dela, um quê de melancolria que ela conseguiu transmitir de maneira muito forte.
Exato. Fiquei bem triste com isso. Surpreendeu muita gente, porque assim, né, aquela coisa, a gente sabe que a academia tem as suas pequenas implicâncias, aquele ali, negócio e tal. Inclusive o meme aí do Leonardo DiCaprio, que agora, como disse Siqueira, o meme morreu, né? Mas assim...
O meme morreu.
Fico triste porque merecia.
Curioso, né? Dois papas ter ficado de fora, né? Melhor filme.
Essa foi uma surpresa, né? A entrada de
Ford vs Ferrari.
É porque... E é engraçado. É uma daquelas indicações que, assim... Eu olhando aqui, o Ford vs Ferrari, ele tem...
Foi indicado, Rogério, a 4 Oscars. Mixagem de som, edição de som, melhor montagem e filme.
Então faz sentido, né? Se tá indicado pra edição, tá indicado pra melhor filme.
Curioso é Christian Bale ter ficado de fora, né? Ele tava em todas as indicações.
Adoro Bale. Ele tava muito embalado nas indicações, especialmente por conta do Globo. Se bem que o Globo de Ouro não é tanto termômetro assim, mas existe um histórico da academia. Curti muito o trabalho do Christian Bale, que realmente é a melhor coisa do filme, vamos e convenhamos. Ele tem ótimas cenas de ação, mas eu não vejo Ford vs Ferrari como melhor que os Papas de maneira nenhuma.
Não, isso eu gostei, das indicações dos dois atores, do Dois Papas. Porque eu acho que, cara, mais do que diretor, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que o que segura o filme de verdade são os dois atores e o roteiro. E tá indicado pra atores e roteiro, né? Então, eu acho que essas indicações... Eu acho que o filme não leva nada, tá? Na real, mas... Mas eu sinto que só essas indicações, principalmente dos dois atores, eu acho que já é uma boa homenagem, assim, pro filme. Porque, cara, realmente os dois atores estão eles entregam demais, assim, né?
Uma ausência sentida, Taron Egerton, né? Pelo amor de Deus, não foi nem indicado ao Oscar.
Sentida demais.
Elton John, Rocketman.
Assim, na verdade é revoltante, né? Mais do que sentido, porque, cara...
Rami Malek ano passado.
Como é que o Rami Malek ganhou melhor ator? Taron Egerton não foi indicado. Olha a diferença do trabalho dos dois.
Então, isso é triste, mas até que... se você for pensar bem, quem a gente ia tirar também aqui, né?
Jonathan Pryce, cara. É
complicado. O Jonathan Pryce tá super bem como
tá
papo
bem,
lá, né?
Tá bem,
tá
bem.
Mas olha o Taron Egerton. Ele tá no papel principal. Ele é o Elton John, cara. Você vê,
e
né?
E canta, dança, faz tudo. Lançados.
Teve uma hora que eu não sabia se era o Papa de verdade ou se era o ator, Katia.
Mas aí
sério?
É problema seu que não conhece o Papa.
Exatamente. Tudo bem que o Jonathan Pryce também canta e dança no filme, né? Mas beleza.
Mas se vocês repararam, mas ele não fala muito bem espanhol. A parte que é em espanhol é dublada. Eu achei super esquisito, porque não é a voz dele.
Mas ele fala todos os idiomas, fala alemão, fala...
Menos o espanhol.
Eu também não falo espanhol. Então.
Fala latim, fala tudo. Mas o negócio do Taron Egerton, assim, não tá comparando, né, o Jonathan Pryce com o Taron Egerton, mas o fato de, no ano anterior, o Rami Malek ter ganho fazendo o Freddie Mercury.
Não, né? não indicado. Ganho.
Ele ganhou, né? Hello, darlings.
Você sabe que ele vai apresentar o de melhor filme, e de melhor ator, e a gente vai ter que... melhor atriz, normalmente, né? O diretor apresenta de melhor atriz. É. Pois é, com aquela cara lavada dele lá. Cara lavada.
Caraca, que tristeza.
Coitado, né, cara? Ele fez ótimos trabalhos em outros momentos, mas esse aí foi de lascar.
E o atriz, Kati, a Awkwafina ficou de fora, hein?
Isso aí me revoltou completamente, cara. Ela ganhou o Globo de Ouro, tudo bem, que no Globo de Ouro, né, é dividido e tal. Ela ganhou ele de comédia musical. Ganhou, e aqui ela não foi indicada, ela nem foi lembrada, na verdade, The Farewell todinho, né, foi totalmente esquecida.
Exato.
Não foi indicada pra melhor filme, não foi indicada, a Lulu Wang não foi indicada pra melhor diretor, e a Awkwafina não foi nem lembrada, que coisa louca.
Será que não foi assim, tipo, não, já demos pro Parasita, já tá orientado demais
não,
esse negócio
já
aí.
Já tem coreano aí, não tem como colocar, como assim, né, cara, sério.
Que difícil, né, gente?
Ai.
Mas eu não vi o filme ainda, então esse aí é mais fácil, né? É mais fácil do que o Dr.
É mais
John,
fácil,
né?
É mais fácil tu escolher, né? Tu escolher,
é mais fácil engolir.
Eles assistiram, pô. Veja bem, né?
Muito triste.
Ai, ai, tristeza. Mas é isso aí, o Oscar é isso aí, né? Mas até que foi um ano razoável, assim, de boas escolhas, né? Não tem, pelo menos, não colocaram ninguém, assim, muito...
Revoltante.
Terrível no lugar, né? Entendeu? Pelo menos
o
isso.
Tom
então,
Hooper sem indicado ao Oscar, assim, mais... pelo Cats.
Cats, imagina.
Não, peraí, né, pô? Também isso aí é galhofa, é outro nível.
Não, eles indicaram com a ideia de...
Vamos sempre lembrar de Ford vs Ferrari.
Sim, sim.
Em várias coisas.
Ford vs Ferrari é aquele filme mediano que tá indicado e a gente não sabe porque é que ele tá lá e poderiam ter outros filmes no lugar, né? Mas enfim. Só uma informação aqui importante. O Joker é o filme com maior número de indicações de um filme de quadrinhos da história do cinema, rapaz!
DC.
Sério?
O Rogério sentindo total agora.
É muito provável... Mas... É muito provável que a gente veja. É muito provável que a gente veja com o Coringa um fenômeno que ocorreu muito pouco, que é você ter o mesmo personagem vivido por dois atores diferentes, ganhando premiações. É porque a gente teve o saudoso Heath Ledger lá como Coringa lá em The Dark Knight, que venceu o ator coadjuvante, e muito provavelmente o Joaquin Phoenix vai vencer a categoria de melhor ator, os dois vivendo Coringa, versões diferentes do mesmo personagem, mas o mesmo personagem.
Que bonito, hein?
Pra você ver a força que tem esse personagem, né?
Pra você ver o azar do Jared Leto.
Não, Será que foi azar? Não, será?
Salvo engano, engano, Jack Nicholson chegou a ser indicado pelo Globo de Ouro pelo Coringa. Deixa eu ver aqui, Jack Nicholson.
Caraca, o Jared Leto.
Já tinha conseguido esquecer o Jared Leto, cara. Eu passei tanto tempo me trabalhando pra isso, aí o Jesus vem agora e...
Quem é o Jared Leto na fila do Coringa?
Exatamente.
Tá louco, rapá. Ah, a Saoirse.
Xoxa, mano. Xoxa Wana, mano.
Xoxa. Ela é uma surpresa também na categoria de atriz, assim. Ela não...
Não necessariamente. Ela vem ganhando força. Ela vem ganhando força em todas as premiações. Ela carrega o filme muito bem, Adoráveis Mulheres. É um ótimo filme, muito por conta dela, que tá em o quê? 40-45% das cenas. É, a Jo dela é bem interessante. É basicamente um avatar da Greta Gerwig dentro daquela época. E a forma como a Greta Gerwig conseguiu transformar a Jo basicamente também num avatar da própria escritora de Adoráveis Mulheres,
sim,
trazendo um componente metalinguístico, é bem interessante e deu muito material pra Saoirse trabalhar dentro do filme.
E o Oscar, convenhamos, então... adora a Saoirse, né? Ela
adora.
Mas não é só o Oscar, Rogério, não é só o Oscar, essa menina
é muito boa.
Demais. E vou dizer mais, ó, a Florence Pugh sendo indicada pra melhor atriz coadjuvante, merece também, viu? Merece bastante. Ela foi muito bem no filme. E a personagem dela, porque assim, né? Adoráveis Mulheres já teve 373 adaptações antes disso. Mas dessa vez teve várias coisas muito diferentes, inclusive a personagem que ela interpreta, a Amy. Foi uma das grandes diferenças. Então, talvez por isso que ela foi parar aí também.
Eu vou dizer o seguinte: é uma das poucas coisas que eu posso dizer aqui sobre a Saoirse Ronan é que eu sempre fui fã. Sempre fui fã, porque se você ouviu o Rapadura Cast sobre o Oscar de 2008, em que ela foi indicada por Desejo de Reparação, que eu amo esse filme, a gente já elogiava essa menina, assim, caraca, quem é essa menina, cara? Surgiu do nada e ela arrebenta no filme, inclusive. E ela foi indicada, né? A quarta indicação dela.
E cara, se a gente pensar a personagem dela em Desejo de Reparação, ela lembra um pouquinho a Amy, né? Que é engraçado. É, existe um pouco de Amy, não de Joe, nessa personagem que foi o breakout da Saoirse Ronan.
Vamos só repassar aqui as principais categorias aqui, só pra gente dar uma pincelada. Melhor filme, foram 9 indicações, né? Finalmente estão utilizando o tamanho da... Ainda não são 10, né? Eu queria que tivessem 10 filmes. Porque a gente teve filmes maravilhosos esse ano, né? De 2019. Então poderia ter 10 indicações.
Podia ter? Qual filme vocês escolheriam pra entrar aí nessa lista?
Dois Papas.
Dois Papas, o Nós.
Nós poderia entrar.
Apesar que ele ia estar meio sobrando aí, né? Porque ele ia estar indicado em mais.
Tô com saudade de Nós.
Saudade de Nós.
Eu acho que eles evitaram isso aí porque fica confuso mesmo quando as pessoas vão anunciar as vitórias de Nós. Quer dizer assim, Nós ganhou, Nós foi. E aí todo mundo fica, o que está acontecendo? Quebra a cabeça da galera.
É assim, né? Nós vence e Nós perdemos, né? Perdemos.
Nós perdeu.
Nós vence prêmio de melhor, daí todo mundo.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui.
Tem, né, cara? A galera twitta e depois coloca em cima assim. Nós vencemos.
O Rocketman podia entrar, né? Não entrou.
Rocketman.
O Entre Facas e Segredos também passou batidaço.
Não, aí é que tá, cara. Entre Facas e Segredos, eu acho que... Dois Papas tava realmente na berlinda se entrava ou não. O Entre Facas e Segredos, eu acho que foi o Ford vs Ferrari que pegou essa vaga. Falando sério.
Só pra passar aqui rapidinho. Melhor filme. 1917, Coringa, Ford vs Ferrari, Jojo Rabbit, Parasita, Adoráveis Mulheres... Era uma vez em Hollywood, História de um Casamento e O Irlandês, né? Poderia ter uma décima vaga aí, né, cara? Entre Facas e Segredos, provavelmente, né? Passou batidaço. E Rocketman, né? Será que o Ed Murphy também passou batido, né? O Dolemite? O pessoal não...
Sabe quem ficou de fora aqui de ator, que a gente acabou nem falando? Um que é muito importante, cara. Robert De Niro ficou de fora.
Robert De Niro,
pois é. Mas a indicação... O nome dele veio perdendo força nas últimas semanas. No caso de... O Irlandês, se a gente for notar, a força tá realmente nos coadjuvantes. Especialmente no Joe Pesci, que fez uma atuação fenomenal no longa.
Eu acho a atuação do De Niro aqui bem boa, cara. Muito boa. Principalmente na virada ali do terceiro ato e tal, que ele precisa tomar decisões, eu acho que ele internaliza muito bem o que o personagem tá sentindo.
Não, o ponto... Mas não vamos esquecer que pra ator coadjuvante a gente teve o Al Pacino e o Joe Pesci.
O que acaba matando praticamente a chance dos dois, né?
Pois é, porque um vai roubar a voto do outro.
Um vai roubar...
É, cara, vai ser Bradley, como diz o Juras aí, melhor amigo do Brad Pitt.
Tomara que ele ganhe, pô, a carreira do Brad Pitt, ela é icônica, tem grandes filmes, assim, que ele poderia ter ganho pro Benjamin Button, poderia ter ganho, sei lá, pro Seven, pro ator coadjuvante, pro Clube da Luta, 12 Macacos, ele tem filmes maravilhosos e nunca ganhou. Brad Pitt é um nome gigantesco da história do cinema, e aí vai acabar ganhando, ele já ganhou como produtor, porque ele é produtor do 12 Anos de Escravidão, né? Inclusive a Plan B, que é a empresa do Brad Pitt, é uma empresa que tá produzindo filmes maravilhosos, assim, e filmes da galera que sempre reclama que a Hollywood não ajuda. A empresa do Brad Pitt ajuda pra caramba, um monte de filme menor, né? Filme menor no sentido de baixo orçamento, né?
De menor orçamento. A Plan B, o Brad Pitt, inclusive, deu uma declaração recentemente falando o seguinte: olha, cinema, streaming, o que importa é que essas histórias estão sendo contadas e ganhando espaço. A questão do Brad Pitt sempre foi contar histórias diversificadas. É um cara que sofreu, entre aspas, muito com o rótulo de rosto bonito. É a mesma coisa que o DiCaprio sofreu por muito tempo.
Sim.
É um cara com uma carreira muito diversificada. Um cara que você nota que ele é realmente apaixonado por cinema. Então, é aquela coisa. Se fosse só o Al Pacino ou só o Joe Pesci indicado como melhor ator coadjuvante, creio eu que teria uma disputa maior pro Brad Pitt, mas essa aqui eu acho que ele leva.
Queria fiquei bem triste que a Greta Gerwig não entrou, cara. Achei não ok, aquela, né? Não tô ok com isso, tá? Quero dizer que não vou perdoar, ligue pra academia e diga que eu vou fazer uma visita a eles.
Só são 5 indicados à direção, mas no caso da Greta Gerwig, se você pegar o Martin Scorsese já ia entrar, o Sam Mendes ia entrar, o Quentin Tarantino entrar, Bong Joon-ho, graças a Deus entrou. O único nome que eu tiraria aí, de fato, e não é birra, gente, não é birra.
Todd Phillips.
Mas...
Lá vem, xingar o Todd Phillips.
Mas não é birra.
Já ia entrar. Ia ser muito estranho, ia ser muito esquisito se o filme tivesse tantas indicações.
Fosse e não entrasse, melhor
filme. E ele não entrasse, ia ser muito esquisito.
Não, de fato, ia parecer que o filme se dirigia sozinho.
Isso,
o que não
cara,
aconteceu.
Eu detesto isso quando o filme é indicado para vários prêmios e diretor não. Como se o diretor não fosse ali o grande maestro que une todas essas pontas. Então, como é que você tem tantas coisas boas e o diretor não, né? Não faz sentido nenhum, cara. Ainda bem que ele foi indicado.
Estranho a Ana de Armas, né, não ter sido indicada ali na melhor atriz coadjuvante, né?
Cara, atriz coadjuvante tiveram vários nomes que foram surpreendentes, né? A Cat Bates, cara, eu achei que o Richard Gere não ia entrar em absolutamente nada esse ano, mas acabou entrando. Cat Bates merece, tremenda atriz.
E a Margot Robbie?
Mas, cara, a Margot, eu gostei muito da atuação dela em O Escândalo. Gostei muito. Mas eu fico pensando aqui na Ana de Armas, cara, ela não ia entrar em atriz coadjuvante, a Ana de Armas ia entrar como atriz principal.
Principal, não faz muito sentido ela ser coadjuvante na real, né?
Cadê o Robert Downey Jr. aí, né, ator coadjuvante, o Vingadores?
Eu quero saber, sabe o quê?
Ah, Jurandir.
Sabe o quê, Jurandir? Quero saber, cadê Adam Sandler em melhor ator?
Foi ignoradíssimo, né?
A promessa foi feita e não vi nada aqui, certo?
Aliás, não
deveria ter entrado.
Joias Brutas não entrou em nada.
Nada. Ninguém nem falou.
Será que foi o lançamento que foi meio estranho, hein?
Preconceito com Adam Sandler. Nossa,
Joias Brutas, nos Estados Unidos, ele tá perigando se tornar um dos maiores lançamentos comerciais da A24 de todos os tempos. Nos Estados Unidos. Em distribuição internacional, a distribuição da Netflix. Então, provavelmente alguns votantes não viram, se bem que todos os screens foram mandados. Inclusive a gente teve o Cléber Mendonça Filho, diretor de Bacurau, que é membro da academia, que ele estava mostrando os screens que ele recebeu. O Joias Brutas estava entre eles e ele se debrulhou em elogios ao filme e ao Adam Sandler no Twitter depois de assistir ao longa.
Olha só.
Então é preconceito.
Outra coisa, tá? O Juras falou em Dolemite e não entrou a Ruth Carter, que é a figurinista. E assim, o figurino desse filme é um dos grandes pontos fortes dele.
Exatamente. É a retratação de época, anos 70 ali, né? O figurino é peça importante pra te posicionar na época que ele tá querendo mostrar, né? E aí, se o figurino não é bom, ele realmente fica faltando. Você sente, né? Que, caraca, você... esse figurino não tem nada a ver com essa época, né? E o Dolemite não é isso, cara. O Dolemite é uma... É fantástico o figurino quanto o design de produção, né?
Ele é... Sim, e juras, inclusive o Rocketman também não entrou, viu, pra figurino.
Pois é.
E o figurino do Rocketman é sensacional, porque...
É, mas eu entendo em parte, porque muito do figurino ali, né, são roupas reais, mas elas também foram adaptadas pro filme, importante dizer isso.
Então, exatamente, eles não copiaram as roupas dos vídeos originais.
Não é copiado.
É uma reinvenção assim, daquelas roupas.
Exato, é porque
com exceção do último número, que é o I'm Still Standing, que é uma cópia do videoclipe original. Mas o Júlio falou uma coisa.
Você tá falando do Dolemite, não?
Não, a gente tá falando do Rocketman.
Atenção, aqui, ó.
E juras, tu falou uma coisa bem importante, que é a questão de você se localizar na época através do figurino. Todos os indicados a figurino desse ano são filmes de época. O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adorar as Mulheres, Era Uma Vez em Hollywood, todos são filmes de época.
Muito forte, muito
forte. É engraçado, né, que agora a gente vive dos filmes de época, né, cara?
Deixa eu só... Uma coisa que eu tava pesquisando quando vocês estavam falando, sobre a Plan B, né, a empresa do Brad Pitt. O Brad Pitt está com um trabalho de produtor absolutamente gigante em Hollywood nos últimos 10 anos. A Plan B foi lançada ali no final dos anos 2000. Era a empresa em que tinha como sócios o Brad Pitt, o Brad Grey e a Jennifer Aniston, que era casada na época com o Brad Pitt. A partir de 2005, começo de 2006, porque em 2005 ele se divorciou da Jennifer Aniston e ele acabou comprando todos os direitos da empresa, né? Então ele se tornou o único sócio, o sócio majoritário, né, da Plan B. E desde então, ele vem produzindo filmes, assim, de 2010 pra cá. Ele produziu filmes gigantescos, aliás, e alguns filmes menores, né, gigantescos no sentido de alcance, né, de quantas pessoas gostaram. O Kick-Ass tem produção dele, o Comer, Rezar e Amar, a Árvore da Vida, o Moneyball, que é protagonizado por ele, o Guerra Mundial Z, o 12 Anos de Escravidão, Selma, inclusive a Ava DuVernay, ela agradece muito, assim, obrigada a Brad Pitt por fazer parte dessa história e estar produzindo filmes com temática extremamente importante, né? E Selma é um deles. Moonlight também é produzido pelo Brad Pitt. Olha só, 12 Anos de Escravidão, Selma, Moonlight, aquele Okja do Bong Joon-ho também, né? É produzido pelo Brad Pitt. O Vice, o The King, o rei lá da Netflix, é produzido pelo Brad Pitt. O Adyasha também dele. Então é um ator que a gente não tá olhando pra esse lado de produtor dele, e ele tá produzindo muita coisa legal, cara.
É realmente uma coisa que não fica muito na luz, né? Ninguém fica muito falando sobre ele como produtor, mas...
Enfim, fechamos, né? Aqui um react dos indicados, muito bacana. Lembrando que teremos Rapadura Cast sobre os 9 filmes indicados a melhor filme. Teremos um Rapadura Cast só com as nossas apostas. Aí sim, aí a gente vai cravar quem vai vencer em cada categoria. Vai sair ali naquela semaninha antes do Oscar. Então já fica ligado aí.
Fica ligado mesmo.
Tem muita coisa pra sair.
No bolão, hein?
Tem muita coisa pra sair, tanto conteúdo aqui no Rapadura Cast quanto no YouTube, né? No YouTube a gente vai falar sobre outros assuntos também correlacionados ao Oscar 2020. Esse Oscar em que a gente pode cravar que o Coringa é nível Fanta, porque 11 indicações ao Oscar, o filme com mais indicações desta história desse Oscar.
Cravadíssimo. Quem diria, hein?
Tem que engolir isso.
Quem diria
isso,
que fosse... Como... Que é isso, Rogério?
Não,
engolir,
como Marvete, que sou, está aqui, ó, no braço. Realmente, tem que engolir isso. É triste. Mas, pelo menos, é o melhor filme da DC já feito em toda a história. Então...
Não, olha, vamos e convenhamos. Esse Oscar tá nível Fanta por ter um melhor nível de indicados. Eu acho que em muito tempo.
Exato.
Muito tempo.
100%.
E, cara, assim... Filmes muito assistidos, filmes que se tornaram muito populares. O grande público vai olhar pra esse Oscar aqui, vai saber por quem é que eles estão torcendo, vai conhecer quem é que tá ali. Isso já é uma grande diferença também de vários anos.
E vocês repararam que a gente não xingou dessa vez o Oscar? Não tem um Bohemian Rhapsody aqui, gente! Entende? Não tem um Green Book. Não tem essas porcarias. Só tem filme bom aqui, cara. Tem Brasil no... Que Oscar!
Brasil!
A gente só tá reclamando que tem alguns filmes que a gente gostou muito não entraram. Mas todos os que entraram são fabulosos.
Eu acho que assim, se for fazer uma lista aqui, olhar qual é o... Desses aqui que você fala de, talvez esse aqui não entrasse, talvez o Ford versus Ferrari, que é um filme bom. Ele só não é...
Que é assim... um filme bem legal. Bem legal. Então. Só não dizer, no nível do resto, né? Porque assim, meu Deus, cara, Parasita, Era Uma Vez em Hollywood, 1917, História de um Casamento, Adoráveis Mulheres, Joker, Jojo Rabbit, O Irlandês. O que é isso? O que está acontecendo, Brasil? Sério.
E o Jojo Rabbit, que é aquele filme não vimos, mas já amamos...
Com certeza, porque tem a mão do Taika ali, nossa, cara, já faz um absurdo, né? Nos trailers a gente já se apaixona pelo filme.
Agora eu vou dizer o seguinte, né? Parasita indicado a 6 Oscars, né? Caramba!
Olha, pra mim faltou uma indicaçãozinha, talvez, como ator coadjuvante pra Parasita.
Exatamente. Sim. Mas aí acho que era demais, né, Sicas?
Quem é coadjuvante e quem é principal? A família Kim talvez seja principal e a família Park é coadjuvante, né?
Eu acho que o principal é o filho, né? Porque até por isso...
É pra ser o filho.
O arco é dele. Também. No caso, a gente até discutiu isso no casting até algumas vezes, mas eu acho que o Song Kang-ho merecia uma indicação como ator coadjuvante.
Sim.
É que esse ano tava muito, muito forte. O Anthony Hopkins é destruidor. Você tem os dois de irlandês destruidores, incríveis, né? Tanto o Al Pacino quanto o Joe Pesci. O Brad Pitt, convenhamos, sem camisa. E o Tom Hanks.
Meu Deus.
Né, Tom Hanks,
ele não foi indicado por isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente fala sem. Porque às vezes a gente comenta, né? Brad Pitt, caraca, sem camisa tem que ser indicado. Aí pronto, aí é só você malhar que você vai ser indicado a
moto. Mas olha, jura, é aquela coisa. A gente podia fazer um programa só sobre. As ausências de 2019, porque tem muita coisa boa que ficou de fora.
Meu Deus!
Porque esse ano foi, pelo amor de Deus, né? Covardia. Foi muito filme bom, foi muita atuação animal, assim, realmente. Fiquei muito feliz, inclusive, que o Rian Johnson entrou, tá? Estive com medo aí de esquecerem de Knives Out. E eu concordo com o Siqueira, acho que o Kang Ho-sung deveria ter entrado. Deveria ter entrado porque o cara... bom demais. E assim, podemos concordar aqui, entre nós, tá? Sem a academia, que é uma atuação nível fanta.
Eu vou dar aqui meus parabéns pra academia por não ter indicado aquela farsa chamada O Rei Leão em animação, né?
Mas é que tá, é animação ou é live action?
A academia, rapaz, pode ter considerado animação e falou assim, gente, aqui só é indicado filme bom, e esse filme é ruim, não vou indicar.
Mas ele foi indicado em efeitos especiais. Tá lá.
Não, onde faz sentido, né? Onde faz sentido. A recriação da Pedra do Rei, a recriação da selva ali foi incrível e tal, mas, gente, convenhamos.
Ah, e a Beyoncé não entrou, né? Com melhor canção.
Melhor canção e nem Taylor Swift também, né? Pro Cats, né?
Mas faz sentido, né? Cats, em algum momento até desistiu. Eles mesmos
O estúdio desistiu.
A gente não vai ganhar nenhum prêmio porque a gente nem vai atrás mesmo. Deixa pra lá.
Eles tiraram toda a campanha de Cats pra Oscar de música. Tiraram o filme da página de For Your Consideration porque o filme virou piada.
Agora vou dizer.
Realmente é, né?
O Superação, O Milagre da Fé foi indicado ao Oscar de melhor canção. Caramba. Que maneiro, hein? Tirou, deve ter roubado a vaga da Beyoncé aí, hein?
Ryan Johnson no Twitter já... Olha, minha intuição entrou, cara.
Minha intuição entrou.
Entendeu? Não. E o Ryan Johnson aqui no Twitter tá... Ele tá comemorando muito a indicação dele a melhor roteiro. Sério. É, e merecido, né? Mas...
Só pra complementar a informação de melhor canção, a música é I'm Standing With You, do Superação, O Milagre da Fé, e é cantado pela Chrissy Metz, que é a protagonista do filme, que é a atriz lá do This Is Us, né? A atriz, ela é cantora também, e essa música é muito, muito bonita.
Então... Quem compôs a música foi, inclusive, a Diane Warren. Eu acho que tem um Rapadura Cast lá atrás, do Maurício, se derramando em elogios a ela, declarando amor a Diane Warren em algum momento. Diane Warren já teve várias indicações ao Oscar, inclusive.
Exatamente. E Toy Story 4 indicado também, né? A melhor canção, o que é curioso, porque o Randy Newman aí está presente, né? Mais uma vez, Randy Newman, um monstro sagrado da história da Pixar. Aquela música do Amigo Estou Aqui é dele, música do Monstros S.A. é dele. É um nome extremamente relevante pro cenário.
E com duas indicações esse ano, Randy Newman, né? Tanto por Toy Story quanto por...
História de Casamento.
História de Casamento, exatamente. A trilha sonora dele, História de Casamento.
Muito bom. Muito bom, excelente, indicados aqui. Reagimos, né?
Reagimos, opa. Nossa.
Muito bom, a gente tem que fazer isso.
Não, caraca, meu amigo, na hora bem. Da Petra Costa, eu quase bati a cabeça no teto aqui, rapaz.
A gente tem que fazer... acho que pessoas estavam se revirando nesse momento aí.
Com certeza.
Tem algumas pessoas que acham que nunca foi feito filme bom no Brasil nos últimos 40 anos, que honestamente devem estar quebrando o pescoço, né?
Brasil no Oscar, rapaz. A gente tem muitas coisas pra sair, tá? Aqui no rapaduracast.com.br. Então segue a gente no Twitter, no Instagram, @rapadura, @cinema com rapadura. No Instagram, né? @cinema com rapadura e @rapadura no Twitter, porque a gente vai fazer também coberturas da premiação em si. Então você não vai perder, você vai ter rede social pra acompanhar, você tem YouTube pra acompanhar, você tem RapaduraCast pra acompanhar. É muito fácil, segue a gente no Spotify também pra você ficar atualizado sobre os últimos lançamentos aqui do RapaduraCast. O ano começou de vez e vão vir muitas edições em 2020. É isso, nos encontramos na próxima semana, ou até daqui a pouco, né? A gente vai sair tanta coisa esse ano. É isso, tchau.